Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre uma obra muito importante que retratava o Recife, assim, um Recife de terrores na época do início do século XX, final do século XIX. Estamos falando de O Recife Sangrento, que é um livro que eu não tenho ele, o original eu tenho algumas cópias, né, dele em xeroxes, né, mas é um livro muito raro, e vamos falar de uma pessoa, uma figura que é citada nesse livro, né? Digamos assim, que Recife também tem sua Helena de Troia, e a nossa personagem que a gente vai falar hoje, o nome dela era Laura Passos Guimarães, ou como era conhecida, Laura Cemitério. Bom, com esse nome a gente já coloca essa história nas assombrações de Recife e de Pernambuco, porque ela era uma criatura tão incrivelmente fantástica que entrou nesse quesito de ser chamada de Laura Cemitério, tá, gente? Então, no começo, nesse tempo, né, que Laura vivia no Recife, que é mais ou menos no começo do século XX, final do século XIX, era muito comum ter pela cidade o que a gente chamava de facções de capoeiras, né? Ou chamados brabos. O que era isso? Eram homens, eram tipo grupos, gangues de pessoas que elas eram extremamente violentas e elas se encontravam para brigar, né? Do mesmo jeito que, assim, as moças de família, elas faziam reuniões, elas participavam de reuniões da igreja ou na sua casa, reuniam-se para rezar o terço, para fazer a ladainha ou para representar num teatro popular de casa o nascimento de Jesus, né? Essas coisas e peças sacras, que isso acontecia nas casas de família e também no fim viravam festinhas onde as pessoas conheciam umas às outras e namoravam e casavam, isso é falado em vários livros. Também havia a parte profana da coisa, e isso acontecia nos pastoris. Os pastoris, eles não eram tão assim inocentes como a gente vê hoje em dia. Antigamente, os pastoris, eles eram dançados nas praças e nas ruas por moças que elas também ofereciam seus corpos como damas de companhia, digamos assim. E os pastoris, eles aconteciam com essas moças, elas dançavam e as suas atenções eram obtidas, né, por homens que pudessem pagar. E a Laura Passos, ela era uma dessas pastoras, ela dançava num pastoril e outras amigas dela também dançavam. E ela era muito requisitada, porque ela era bonita, ela tinha os cabelos meio claros, assim. A imagem que vocês têm na capa do vídeo é a imagem de como ela se parecia, né? Pra quem está ouvindo no podcast, ela era loura, assim, com cabelo alourado, curto nos ombros, né? Ela tinha os lábios bem finos e bem delineados, ela era muito bonita. E isso atraía os homens, né? Principalmente aqueles homens do ciclo da cana-de-açúcar, que também tinham bastante dinheiro para gastar, né? E ela, desde jovem, bem cedo, ela estava sempre sendo acompanhada por esses rapazes. Por que que ela recebeu o nome de Laura Cemitério? Bem, ela tinha um certo, digamos assim, encanto por fazer as pessoas brigarem por ela. Ela gostava de que os homens brigassem por ela. Então, geralmente, quando havia uma briga dessas, alguém morria. Porque sempre as pessoas estavam com faca, as pessoas estavam com armas, e as pessoas com quem ela andava eram muito violentas. Então, a Laura, ela recebia esse nome de Laura Cemitério, porque ela geralmente levava algum dos seus amores do momento para o cemitério. Fora isso, nos jornais de época, ela também vivia em delegacia, pegando briga. Ela era uma mulher muito violenta também, assim como todas as pessoas da época que eram ligadas com essas facções, com esses brabos. As mulheres também que faziam parte dessas facções e que andavam com esses brabos também eram violentas. E ela vivia batendo nas pessoas e batendo em outras mulheres. E sempre estava alguma notícia, quando aparecia o nome de Laura Passos Guimarães, estava sempre ligada a alguma coisa na delegacia, ou algum crime que ela participou, ou alguma pessoa que morreu por conta das paixões que ela despertava. Nas minhas pesquisas também sobre a Laura, eu descobri que ela passeava, assim, por vários estados do Brasil. Ela foi muito para o Rio de Janeiro, ela ia muito para a Bahia, onde provavelmente ela tinha homens que bancavam a sua, os seus luxos, né? Então, provavelmente ela foi, digamos assim, uma cortesã do Recife, né? A gente pode chamar de cortesã, porque ela se encaixa nesse padrão, né? Nesse perfil de uma mulher que gostava de causar amores violentos, uma mulher que gostava de estar sempre no centro das atenções. Então, isso sempre me remeteu a uma mulher meio cortesã, né? Então, ela ia para o Rio de Janeiro, ela tinha amantes no Rio Grande do Norte, ela tinha amantes, principalmente em Salvador, que eu vi que ela viajava muito. Nas minhas pesquisas sobre a Laura, eu descobri que ela viajava muito para a Bahia. Então, provavelmente, ela tinha alguém que bancava ela lá na Bahia. E também no Mato Grosso do Sul. Então, a gente começa a imaginar, assim, um padrão de fazendeiros, né? Café, gado, açúcar, tudo isso ela levava os seus encantos para todo o Brasil, né? Digamos assim. Bom, gente, então hoje eu queria falar sobre a Laura, né? Acho que é interessante. E também, sim, a partir de 1911 desapareceu a... Não aparece mais tanto falando sobre ela, porque assim, a gente sabe que a vida de uma cortesã, ela é curta, né? É só enquanto a beleza ainda está ali e tudo. E ela não deve ter envelhecido bem por conta da vida desregrada que levava. E tanto é o caso que ela veio a falecer de tuberculose. Não estava mais no auge de sua beleza e eu soube que ela faleceu de tuberculose, né? Ela foi para um asilo e lá ela faleceu de tuberculose. Então, essa foi a história da Laura Cemitério, que eu trouxe para vocês como uma curiosidade do Recife de Pernambuco, né? Então, se vocês gostaram, curtam, deixem seu like, indiquem para os seus amigos esse vídeo, esse podcast, e podem, assim, entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu adoro conversar com as pessoas. Podem falar comigo pelo Facebook, pelo Instagram, que eu vou estar sempre, assim, na medida do possível. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lá responder a todas as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima.